violências e discriminações. Não porque seja uma fatalidade, mas porque sucessivos governos se têm recusado a tomar medidas que efetivem plenamente os direitos das crianças, bem como diferentes governos têm aprofundado um caminho de desresponsabilização do Estado na garantia dos direitos das crianças e de agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Uma limitação e negação dos direitos das crianças que é indissociável da limitação, negação e atropelo dos direitos dos pais, especialmente dos pais e mães trabalhadoras. Sim, porque não podemos falar dos direitos das crianças sem falar dos direitos dos pais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quase um quarto das crianças e jovens até aos 18 anos vivem em risco de pobreza e exclusão social. E para uma criança, a pobreza repercute-se de forma bem mais funda do que uma privação material. Traduz-se nas dificuldades no acesso à saúde, à educação, à habitação de qualidade, a uma alimentação saudável, a tempo com os pais e a família. Reproduz a falta de esperança e compromete o desenvolvimento de cada criança e do próprio país. Números que têm tudo para aumentar face a um momento com uma escalada inflacionista e um brutal aumento do custo de vida que se traduz já em mais dificuldades das famílias em acederem a bens e serviços essenciais. Um problema grave que o governo de maioria absoluta do PS não quer resolver nem enfrentar. A pobreza das crianças é a pobreza das suas famílias e a sua resolução exige medidas estruturais, não caridade ou assistencialismos. O que se impõe é a valorização geral dos salários, o aumento do salário mínimo para os 850 euros num curto prazo, mas também o fim de todos os instrumentos que, no público e no privado, têm servido para não se aumentarem os salários dos trabalhadores, incluindo a caducidade da contratação coletiva e carreiras profundamente desvalorizadas e estanques. As crianças e os pais precisam de tempo. Tempo para viver e viverem em conjunto. Horários dignos para os pais. Tempo para as crianças brincarem, para estarem com a família, com os amigos, tempo para as crianças socializarem. E para isso é necessária a redução do horário de trabalho para as 35 horas, combater o uso abusivo do trabalho noturno e por turnos, eliminar bancos de horas e todos os mecanismos que desregulam os horários de trabalho, porque essa desregulação dos horários de trabalho e essa desumanização afasta os pais e as mães dos seus filhos. Não é de creches a funcionar 24 horas por dia ou 7 dias por semana, como há quem queira que se faça, que as crianças e os pais precisam. Precisam sim do alargamento da gratuitidade das creches, de uma rede pública de creches que assegure a universalidade deste direito e de outros equipamentos sociais que promovam o seu desenvolvimento. As crianças precisam de condições de estabilidade nas suas vidas. A precariedade laboral de mais de 1 milhão de trabalhadores no nosso país tem tradução direta na vida das suas crianças. Além do adiamento de opção de muitos em terem filhos, para os que têm instabilidade no seu vínculo, é a incerteza nas condições de vida que se consegue assegurar às suas crianças, é a dúvida quanto ao futuro e o que lhes conseguirá proporcionar. O combate ao desemprego, a erradicação da precariedade, um caminho de pleno emprego e de emprego com direitos, é fundamental para que os pais e as mães trabalhadoras tenham as condições necessárias para terem os filhos que desejam em condições de dignidade. As crianças precisam de uma escola pública valorizada, de proximidade, que seja um espaço de motivação para a aprendizagem e crescimento. Precisam de um Serviço Nacional de Saúde que assegure médico e enfermeiro de família para todos, com respostas próximas, pediatras, dentistas, nutricionistas e psicólogos nos cuidados de saúde primários. Precisam que a Segurança Social tenha todas as condições para assumir as suas funções de proteção social, assegurando-se a universalidade do abono de família e toda a proteção necessária em situação de vulnerabilidade. Precisam de uma habitação condigna e que não sugue salários inteiros dos pais para a ela aceder. Que a cultura e o desporto não sejam tratados como adornos ou para alguns, estando sim acessíveis a todos, assegurando o seu desenvolvimento integral. As crianças precisam de mais direitos de maternidade e paternidade, que os que existem não sejam atropelados e que ter filhos deixe de ser visto, como é por muitos patrões, como um empecilho à disponibilidade dos trabalhadores. Tendo-se assinalado ontem o Dia Mundial da Criança, com esta intervenção o PCP reafirma o seu compromisso com o aprofundamento dos direitos das crianças e a sua plena concretização para que as crianças cresçam e se desenvolvam em harmonia, para que lhes seja assegurado o direito a serem crianças e a serem felizes e para que os pais possam estar presentes e acompanhar todos esses momentos não são privilégios, são direitos das crianças e dos pais e, por isso mesmo, inseparáveis entre si.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Para responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento todos os presentes. Não posso deixar de evocar o dia de ontem, que assinalámos o Dia da Criança, e nessa evocação reforçar o nosso compromisso com a proteção dos direitos das crianças, em particular o direito à infância, que é um direito fundamental que deve ser respeitado e renovado a cada momento e, sobretudo, na nossa ação legislativa. Relativamente ao tema que nos traz o PCP e que efetivamente também se cruzou com a intervenção anterior, não podemos deixar de referir e distanciar-nos, por um lado, do dito Eldorado liberal, que mais parece que o afastar do Estado naquilo que é um elemento fundamental do combate à pobreza, em particular da pobreza infantil, em particular no acesso à educação, é de facto fundamental, porque onde estariam as crianças e o combate à pobreza se durante a pandemia o Estado tivesse sido de facto arredado? Mas em relação à questão que o PCP aqui nos traz, gostaríamos de, por um lado, deixar claro que o PAN defende que é fundamental alargar a rede de creches e de oferta de creches públicas, mas tendo em conta que esta rede cobre apenas cerca de 48% do ponto de vista da oferta e as listas de esperas continuamos a ter, quer na área metropolitana de Lisboa e do Porto, que significa que em cada 10 crianças, 4 não têm acesso à creche pública. O PAN defende que, enquanto a expansão das creches públicas e a gratuitidade não estiver acautelada, deve ser assegurado pelo Estado a possibilidade de protocolar também e de ter acesso a este mesmo apoio público os pais que preencham todos os requisitos, mas que tenham que colocar os filhos na creche privada. Perguntamos se o PCP nos acompanha nesta questão. Sabemos que tem algum preconceito ideológico quanto a esta matéria, mas tendo em conta que estamos a falar de famílias que preenchem todos os requisitos para que possam efetivamente ser apoiadas, não estamos a falar de apoiar o setor privado, mas sim as famílias, pergunto se estão ou não disponíveis para vir ao encontro desta proposta do PAN. E depois não podemos deixar de trazer aqui uma outra questão que ainda não foi hoje abordada, mas que se prende contra os crimes sexuais contra menores. Falámos do Dia da Criança, a autodeterminação sexual das crianças é fundamental, o PAN apresentou uma iniciativa para o alargamento dos prazos de prescrição dos crimes sexuais e pergunto se também estão disponíveis para nos acompanhar e proteger as crianças também nesta dimensão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sra. Deputada, o Partido Socialista tem feito realmente um caminho que é do âmbito da proteção do superior interesse das crianças, mas entrou ontem um voto, prova disso mesmo, um voto de saudação ao Dia Mundial da Criança pelo Partido Socialista, onde nós assinalamos realmente todo o caminho, todo o processo que foi feito desde que Portugal, em 1990, assinou, realmente ratificou a Convenção dos Direitos das Crianças, isto é, em 21 de setembro. Contudo, nós podemos aqui distinguir dois tipos de crianças no nosso país. Temos as crianças que estão completamente protegidas no ambiente familiar e com a resposta da escola pública e tudo o que são serviços públicos, e depois temos algumas das crianças que realmente estão em risco. Para as crianças que estão em risco, nós temos em funcionamento, em todos os concelhos, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E temos também um conjunto de apoios sociais e de apoios que estão também nas autarquias, que fazem com que a rede social, em cada concelho, em cada território, possa ter medidas que acione todas aquelas necessidades para que as crianças, especificamente em alguns territórios, com algumas especificidades, tenham realmente o controle do risco e do perigo e que não tenham a situação que nós vemos mesmo em risco de pobreza. Contudo, eu devo dizer que há bem pouco tempo nós tivemos aqui a garantia para a infância, tivemos nas sessões até da apresentação do orçamento a votação para essa garantia de infância e devo lembrar que o Partido Comunista votou contra. Senhora Deputada, votou contra, mas na garantia de infância não é uma garantia que fosse inventada pelo Partido Socialista. A garantia de infância foi realmente uma das recomendações de uma diretiva da Comissão Europeia, onde todos os 27 Estados-membros assinaram a mesma diretiva e que nós temos previsto a diminuição da pobreza infantil. A pobreza infantil, como sabem, a diminuição da pobreza, o aumento da formação e o aumento do emprego são três das grandes estratégias que nós assinámos na Cimeira do Porto. E o combate à pobreza infantil é, segundo nos parece, aquela que será a maior prioridade, uma vez que nós sabemos que as crianças, acompanhadas, e termino já, Sr. Presidente, com apoio à família, a conciliação da vida profissional com a vida familiar, será este apoio de retaguarda que fará com que as crianças de hoje, no futuro, não sejam realmente pessoas carenciadas e sejam e deem o melhor
Muito
contributo
obrigado,
ao nosso país.
Sr.
Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o PCP, agradecer o tema que aqui hoje trouxe. E o tema é bastante pertinente, porque, de facto, quando nós pensamos no nosso país e numa visão de futuro, é evidente que o tema e os temas que estão relacionados com a criança, com as crianças, com os seus direitos e com a própria proteção que está manifestada através daquilo que é o seu ambiente familiar, são fundamentais. São fundamentais num país que tem que defender o crescimento da natalidade, são fundamentais num país em que nós, até há bem pouco tempo, e a senhora deputada recorda-se, porque até foram para si dirigidas as palavras do senhor Primeiro-Ministro, para si e para o seu grupo parlamentar, quando foram prometidas as creches gratuitas, que se revelaram, como é evidente, um autêntico flop, e que a senhora deputada do Partido Socialista nem teve a coragem de referir aqui quando andou a falar daquilo que o Partido Socialista ou do Governo do Partido Socialista andou a tentar fazer sobre uma matéria tão importante que é precisamente aquilo que são os direitos das crianças. E eu gostaria de lhe perguntar se de facto acha ou considera que aquilo que está vertido para este Orçamento de Estado reflete minimamente aquela promessa que era a gratuidade geral das creches. Com certeza que vai achar que não, e por isso mesmo é que houve várias propostas apresentadas também pelo grupo parlamentar do PSD, que foi quase unânime na oposição, apenas contou com a abstenção da Iniciativa Liberal, mas que de facto foram acompanhadas até também por outras propostas de outros grupos parlamentares. Fazer também uma referência e uma pergunta, aliás, à senhora deputada, a que eu acho que é fundamental referir aquilo que é uma situação em particular, que são as crianças que vêm como refugiadas da Ucrânia. Cerca de um terço dos refugiados da Ucrânia são crianças, são menores, e esta é uma situação que naturalmente nos deve preocupar muito, porque é de facto a consequência de uma invasão, e pergunto de facto se concorda que de facto é a consequência de uma invasão da Rússia pela Ucrânia. E portanto, para terminar, senhoras e senhores deputados, naturalmente dar aqui uma nota de que nós ouvimos com muita atenção as perguntas do Partido Socialista ao Grupo Parlamentar do PCP, ouvimos com muita atenção as promessas do Grupo Parlamentar do PSD e do Governo sobre a questão das crianças, e o que percebemos é que a gratuidade das creches, afinal, é um autêntico flop. Quanto a isso, se calhar a senhora deputada poderá dizer também se concorda ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, em 3 minutos, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, e desde já agradecer à senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do PS, e ao senhor deputado Nuno Carvalho, do PSD, as perguntas que dirigiram ao PCP a propósito desta declaração política. E, senhores deputados, começando desde já até pelas últimas questões colocadas pelo senhor deputado Nuno Carvalho, em relação à questão das creches gratuitas, fica cada vez mais evidente que se não fosse efetivamente uma insistência e uma persistência do PCP na garantia da gratuidade das creches, elas nunca se tinham sido concretizadas. É algo que nós defendemos há bastante tempo e que insistimos que a mesma devia ter uma efetivação prática. Mas lembro aqui também que quando foi aprovada a lei que garante a gratuidade das creches, o PSD poderia ter resolvido a injustiça que hoje muitas crianças sentem ao ser-lhes negada essa mesma gratuidade. Se tivessem aprovado a proposta do PCP na sua totalidade, que garantia a gratuidade das creches para todas as crianças, independentemente do escalão de rendimentos. Na altura, o PS não tinha maioria absoluta e a abstenção do PSD negou a milhares de crianças o direito à creche. Por isso, os senhores deputados têm também responsabilidade na injustiça que hoje muitas crianças e muitas famílias vivem no acesso à creche e em muitos problemas que se vão sentir ainda de forma mais agravada no início do próximo ano letivo. É óbvio, e parece-nos evidente também, que o Partido Socialista não quer resolver esta questão. Mas esta questão nem sequer seria um problema se na última legislatura o PSD tivesse, na especialidade, aprovado a proposta do PCP e se tivesse garantido a gratuidade das creches a todas as crianças, conforme nós sempre defendemos, e não em grupos ou às prestações como existe neste momento. Relativamente à questão das crianças refugiadas, Sr. Deputado, deixe-me dizer que nós defendemos